Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sicchio.
Então vamos começar assim hoje. Salve, gente! Bem-vindos aos Sete Pontos dessa segunda-feira, essa semana que tá começando linda. Tem um solzinho bem gostoso lá fora, né? Que siga assim pela nossa semana fora, porque com frio tá bom. Com frio e chuva não tá bom, né? É só pra constar. Bem-vindos aos Sete Pontos. Quero saravar todos os orixás, todos os seres de luz de todas as orbes que nos cuidam, nos protegem, que viram no amor, na fé e na caridade. Saudando Exu e Pomagira, Laroyê meu pai, Laroyê minha mãe, Laroyê seu tranca-ruas, Laroyê Dona Maria Padilha, salve vocês, adorei as almas, porque a gente já começou nessa defumação, né? Então vamos salvar e saudar também todas as almas. E saudar, saravando você que tá aí do outro lado assistindo a gente por todas as nossas redes sociais, pelo Insta, pelo Face, pelo YouTube, pelo Twitter e você que nos ouve pela rádio. Beijo pra você, bem-vindos, obrigado pela companhia. E aqui do meu lado, Pai Carlinhos, faz tempo mesmo que você veio, eu achei que tinha sido agora, há pouco tempo, tá tão recente a nossa entrevista.
É, tá. Mas recente foi na memória, né?
É.
Mas foi em setembro de 21,
nossa,
primeira vez que eu vim aqui.
Não podemos deixar demorar tanto tempo assim.
É.
Falamos sobre os Erês, porque, né, terreiro de Umbanda, Erê Juninho, no Tuéis. É, que foi muito bacana. Falar de Erê é sempre bom, né?
Ah, eu particularmente gosto muito, né?
Ele é o mantenedor da casa.
Ele é. O caboclo tem a função de comando, né? Uhum. Mas ele é a nossa luz, né? Nosso uhum. raio de sol, então. Na verdade, ele acha até que manda pouco.
É porque ele acha que não manda. A gente acha que ele não manda, né? Mas eles vêm e fazem um trabalho sensacional sempre.
Ah, lindo, muito lindo, né? Lá eles têm essa função de trabalho mesmo.
Uhum.
Depois, brincadeira. Primeiro, trabalho com brincadeira.
Tudo é, né? Aquele bolo com guaraná, com mel, aquela coisa toda que a gente come, aquilo tem um axé, gente. Quem nunca, né? Levou pra casa uma balinha de erê, resolveu comer uns dois dias depois e deu aquela... Nossa, que bala foi essa?
Exatamente. Né, tem gente que se nega, né, a receber. Eu vejo lá, às vezes, ah, não quero. Como assim você não quer?
Nem.
Um erê tá te dando... Pega, não precisa você comer agora. Leva embora, né? Eu
tudo.
Não me nego, não. Feito
eu
tudo.
Também não. Nossa, é porque é uma energia única.
É.
Cada orixá mesmo tem a sua força, a sua energia, né? Cada entidade tem aquilo ali. E se o erê vier te trazer uma bala, é porque você tá precisando dessa bala, né? Só confia, né?
Exatamente.
Pai Carlinhos, vamos, para quem não assistiu a nossa entrevista, né? Vamos relembrar o seu caminho na Umbanda. Vamos falar dele de novo.
Então, o meu caminho na Umbanda começou há 25 anos atrás.
Faz tempo.
Sou natural de Paranaguá. Uhum. E iniciei no terreiro da mãe Miriam de Emanjá, uma casa de Emanjá. E eu fui com a minha mãe, que meu tio insistia muito pra gente ir. E minha mãe tinha interferências espirituais e não sabia lidar. E aí ele, vamos lá no terreiro, vamos e tal. Aí a gente acabou indo. Fui no primeiro dia com ela, no primeiro sábado, achei tudo muito comum.
É mesmo?
Achei muito comum pra
uma
criança.
Não deu nem susto, assim, tava
nada,
tudo tranquilo. Quantos
nada.
Anos você tinha?
Eu tinha uns nove anos por aí.
Que bom, viu?
Mas me senti muito feliz.
Uhum.
E como se eu já conhecesse aquelas pessoas. E passou aquela gira, na próxima gira que a gente foi, terreiro todo parado, gira de caboclo. E eu comecei a cantar o ponto do Seu Folha Verde, que eu só tinha escutado uma vez na gira passada, e comecei a cantar.
Uhum.
A minha mãe me olhou assim com uma cara, assim, o que você está fazendo? Primeira vez que você vem aqui. E aí a Jupira, que acabou com a do terreiro, falou assim, não, deixa ele cantar.
Uhum.
E a partir daí eu comecei a cantar no terreiro, fui cantando, cantando. Mas eu não sei como eu aprendi. Não sei, acho que ouvindo e aperfeiçoando.
Não, já sabia, né?
Eu acho que sim.
Fato é que já sabia.
Eu acho que sim, hoje eu analisando friamente, uhum. Eu acho que eu já tinha aqueles pontos ali, sabe?
Sim.
É meio até doido, assim, de lembrar.
Não, mas não é. Mas é. Tanta gente que fala isso, de repente eu tava no terreiro, nunca tinha ido e tava cantando ponto, eu sabia todos os pontos. É porque eu já sabia mesmo. Ou a gente já trabalha desdobrado antes, ou já trabalhava, né, em Aruanda, já tava sendo preparado pra vir, pra entrar na Umbanda, alguma coisa desse tipo.
Eu acredito que sim.
E quando que você resolveu? Você resolveu, as entidades te trouxeram essa missão? Como é que foi pra se tornar pai de santo?
Então, dentro desse terreiro, já tinha sido conversado comigo, Dona Maria Mulambo do Lodo, né? Ela falou, meu filho, o teu caminhar é um caminhar de pai de santo. Só que eu não fiquei muito com isso na cabeça, né?
Uhum.
O tempo foi passando, e aí eu era da gira de sexta da Mãe Ritinha, no terreiro do Pai Maneco. E aí o seu Tata falou assim, ó, tenho visita pra você.
Uhum.
Você quer que eu fale aqui em particular ou você quer que eu fale abertamente, né? Pensei rápido, falei, ah, pode falar, meu senhor. E aí ele falou assim, olha, ela tá mandando dizer pra você que não esqueceu do que ela te falou lá atrás e pra você seguir a tua caminhada, né?
Uhum.
E aí ela falou assim, e outra, e ela trouxe uma pessoa especial junto com ela. Aí ele falou, ó, tá aqui a Dona Maria Mulambo do Lodo e com a mãe Miriam de Iemanjá.
Oh.
Só que um detalhe, a mãe Rita não sabia, não conhecia essa história, não tinha essa noção, né? Eu fiquei muito emocionado e falei, realmente, é isso, eu lembro. Ficou muito nítido assim pra mim, né? E ali, a partir desse dia, eu falei, olha, entendi,
então
relembrei.
É isso.
E aí... Fui pro terreiro do pai humano, do falecido pai humano. Fui pai pequeno dele. E aí com o desencarne dele... Antes disso eu já ia abrir o Tuege, né?
Uhum.
Mas aí ele desencarnou nesse período. Eu fiquei mais um ano lá com o terreiro dele, dos filhos do velho Bastião. E aí em fevereiro de 2017 a gente abriu o Tuege.
Uhum. 2017?
2017.
E as entidades que vieram, que trabalham com você...
Uhum.
Elas vieram já quando você estava ainda lá no Pai Maneco, ou depois que você abriu o terreiro, mudou. Porque às vezes acontece, né?
Então, não chegou a mudar.
Uhum.
Mas alguns outros espíritos se apresentaram, né?
Uhum.
Que, por exemplo, na nossa casa, a gente tem uns espíritos que trabalham na irradiação, por exemplo, de Oxum, os caboclos, o seu Tucunaré.
Uhum.
Ele se apresentou depois.
Uhum.
O seu Ibitu, caboclo na linha de Ansã, se apresentou depois. Porque até então eram os caboclos na linha de Ogum, Oxóssi e Xangô, né? E aí eu fui tendo essa conexão maior com esses espíritos, esse conhecimento maior com eles, depois de ser cruzado Pai de Santo.
Então você tem no terreiro caboclos da linha das Yabás também?
Temos.
Interessante, porque também não é todo o terreiro que tem, né?
É, nós temos também. Por exemplo, tem a Fernanda de Ansã, que trabalha com o caboclo do Bambuzal. Que é o caboclo diretamente ligado a Ansã.
É, porque tem algumas linhas que, assim, se você for filha, né, se tirobe e é Ansã, é Iemanjá, tem que saber quem é o pai de cabeça, porque você vai desenvolver com o pai de cabeça.
Isso.
E lá, não. Mesmo que seja filha de... Se sair no Obi, mãe... Desenvolve nessa linha mesmo.
Desenvolve na linha. O pai sempre vai estar presente, né?
Uhum.
O pai de cabeça é aquele que nos move, né? Mas os caboclos na linha dos orixás femininos, eles trabalham também.
Que bacana,
trabalham
que bom.
Também. Claro que ainda é um processo que vai levar um pouco de mais tempo. As pessoas não têm totalmente conhecimento.
Uhum.
É diferente de um Sete Flechas, por exemplo, né? De um Pena Branca.
Oxi.
Que são maravilhosos, né?
Gente,
mas as pessoas conhecem mais, né?
Esses dois nomes, mas Aruanda. Ai, ai, ai. Tá bom. Eles trabalham lá, seu Sete Flechas e seu Pena Branca?
Sim, temos médiums que trabalham com eles. Uhum. O pai Marco, meu pai pequeno, trabalha com seu Sete Flechas. E eu tenho o Wellington, que trabalha com seu Pena Branca.
Muito interessante você citar essas duas entidades, que são as minhas entidades, assim, do coração.
E não tem quem fique imune, né, quando canta um ponto de Sete Flechas, não tem?
Ele é muito maravilhoso, né? O tamanho dessas entidades é incrível. E é incrível como eles... ao mesmo tempo que eles têm esse tamanho imenso, eles têm uma humildade, né? Não sei como é que é seu Pena Branca trabalhando lá, mas todas as vezes que eu vi seu Pena Branca trabalhar, ele é tão, assim, sereno, tão...
Muito tranquilo.
Muito tranquilo.
Muito tranquilo. Eu acho que também isso vai dos médiums, né? Uhum. O Wellington é um médium tranquilo, vai, faz o trabalho dele... Trabalha com o caboclo, não ultrapassa um limite de médium e espírito, sabe?
Uhum.
Que isso já aconteceu até comigo, né? Por entidade tal. E ele não tem.
É.
Então a entidade flui mais.
Eu acho que até a escolha do cavalo. Como que você entende isso, Pecalins? Quando a gente nasce, as entidades já tá escolhido, né? Elas já nos escolheram naquele momento, ou com a evolução da gente, ir para um bando ou não ir, as entidades se aproximam?
Eu acredito que é as duas coisas.
Uhum.
Eu acredito que a gente já tem aqueles que já nos escolheram antes e alguns vão nos escolhendo no meio do caminho.
Uhum.
Eu acredito nisso, porque já ouvi de alguns espíritos que falaram assim, olha, eu esperei, esse médium tá pronto, eu esperei, ele tá aqui e decidi trabalhar com ele.
Aí
eles se resolveram lá, não sei de que forma também, né?
Uhum.
Como que funciona tudo isso, dessas escolhas, mas eu acredito que ambas as coisas acontecem, sim. Já ouvi muitas vezes, né?
Eu já vi em consulta que eu tava camanando, a entidade fala, nossa, mas eu tava esperando, tá demorando, né, minha filha? O que que falta? Daí, tipo, né? Vamos dar uma acelerada no processo. É que agora a gente vai falar aqui de alguns temas do seu livro. Tem uma responsabilidade imensa em você entrar para a Umbanda e a partir daí, né, se dedicar e começar a receber as entidades. É um processo que precisa ser muito bem pensado. Tem muita responsabilidade também, né?
É responsabilidade, é dedicação,
uhum.
né? É amor, é entrega, é você guardar suas dores. Porque todo mundo tem problemas. A gente não tem como viver sem. A própria espiritualidade nos fala muito, né?
Uhum.
Olha, não quer dizer que vocês não terão problemas. Quer dizer que independente dos problemas, nós estaremos com você.
Sim.
Então, isso é muito importante a gente ter essa noção. Porque ainda hoje tem gente que acha que a vida vai virar um conto de fadas, porque entrou no terreiro, né? Ou que a espiritualidade tem uma responsabilidade de tratar dela, de todos os problemas, 24 horas por dia... E se esquecem do livre-arbítrio, que é o que conta muito. E eles respeitam isso na gente, né?
Uhum.
A gente é feito de escolhas. Então, quando você decidir entrar para um terreiro, tem que ser muito consciente. Não se empolga, porque a empolgação leva a gente a querer entrar correndo.
Uhum.
Tanto que a gente dá um tempinho lá quando vai no terreiro. Ai, quero entrar. Eu falo, olha, espere um pouquinho. Veja as imperfeições também, porque quando a gente está na assistência, é bom. Que a gente consegue ver de tudo, né?
Uhum.
Tem uma visão privilegiada. Não é uma casa perfeita, uma casa de pessoas falhas.
Uhum.
Então, veja. Se você dá conta com essas imperfeições que você está vendo e você acha que está pronto, aí tudo bem. A gente conversa. Se você acha que você não vai dar conta dessas imperfeições, melhor você esperar.
Tem um processo, né? Por isso que assim, não, vem aqui. Às vezes a entidade até fala, não, 10 giras.
É.
Depois de 10 giras a gente conversa de novo. Né? Porque é um período de você conhecer mesmo a casa, conhecer as pessoas e sentir a energia e decidir, né? Se é isso mesmo ou não é. Eu quero falar sobre isso tudo, que na verdade a gente trouxe aqui o Pai Carlinhos hoje, porque ele está lançando um livro. E vocês sabem, né? Nossa, né? Lançar livro, quero, vamos falar, a gente precisa incentivar a literatura umbandista, a gente precisa escrever, a gente precisa ler também, né? Não adianta ficar escrevendo e ninguém ler, né, gente? Larga um pouquinho o celular, pega um final de semana, em vez de ficar ali assistindo vídeo, pega um livro, porque eu vou te falar, é um aprendizado sensacional. Se você conseguir se entregar para o livro também, tem muitos livros que são... histórias de entidades, né? História do caboclo, a história da tribo, a história que você vai junto. Você vai olhar para aquela entidade de outro jeito depois, conhecendo tudo que ele passou e toda a história dele. O livro do Pai Carlinhos, na verdade, é uma reflexão e um monte de ensinamentos tudo ao mesmo tempo agora, né, Pai Carlinhos?
Eu poderia até ter pensado em separar, de repente. Eu não sei se tem a pretensão de escrever outro.
Uhum.
Então, acho que por isso que tudo que eu tinha de munição ali engatilhado, eu falei, vou colocar nesse. E por isso que não está tão separado, porque tem algumas lições ali que são dos próprios espíritos, tem outras vivências que são minhas,
uhum.
processos de aprendizados meus, que são contínuos, né? Eu não acredito que o médium seja desenvolvido. Cada um tem a sua forma de ver, né?
Uhum.
Mas, para mim, a vida é um constante desenvolvimento. Eu estou em desenvolvimento,
uhum.
né? Então, é com as informações que eu fui absorvendo ali, de experiências minhas, experiências com os outros, com meus irmãos, com o terreiro, com as pessoas que passaram no meu terreiro, pros terreiros onde eu passei. Então, toda essa bagagem aí, procurei... passar de uma maneira clara. E quero também deixar bem frisado aqui que eu não quero ditar regra pra ninguém, né? E a Umbanda, ela já foi fundada, né? Pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então eu não quero fundar nada.
Uhum.
E eu deixo muito claro já no começo, olha, é a Umbanda praticada dentro do nosso terreiro, né? Que prioriza uma Umbanda que fala de amor, que trata de feridas, que é um hospital, que é uma escola, com pessoas imperfeitas, com pessoas que erram, que têm dúvidas, né? Então, isso eu quis deixar claro já no começo, porque alguns eu tenho certeza que vão se identificar com muita coisa e, de repente, às vezes pode torcer o nariz para uma coisa, ah, mas na minha casa não é assim, não tem problema. Eu acho muito rico e tem que ser assim.
Sim.
Né? Cada casa tem a sua forma, tem os seus orixás, o seu dirigente. E também tá tudo bem, tá tudo certo.
Essa é a beleza da Umbanda. A gente ter essa pluralidade, na verdade, né? Você vai numa casa que, ah, isso aqui se encaixa pra mim, eu gosto. Ótimo, é a tua casa. Ah, isso aqui não tem a ver comigo. Então, procura. Todo mundo tem o seu caminho, todo mundo tem a sua casa, tem o seu lugar. E é aquilo, desde que a gente esteja dentro do conceito de amor e caridade, né, que o seu Sete Encruzilhadas falou, daí pra frente tudo é Umbanda, tudo é lindo.
E engraçado porque a gente teve festa de esquerda, né,
uhum.
na sexta teve no terreiro da Val Maria do Congo com a mãe Tiffany, nós fomos lá, no sábado elas foram lá no nosso terreiro, terreiro da Val Maria do Congo, terreiro da avó, casa da avó Chica, também da mãe Sabrina de Ansan, também foram lá. Então, no sábado, a gente não tinha como se mexer lá naquele terreiro. E assim,
que
e três terreiros que praticam a Umbanda, né? Que tem ali a sua raiz também no terreiro do Pai Maneco, mas também tem outras raízes juntas, tem outras vertentes, outras informações, ensinamentos, e foi uma gira maravilhosa.
Sim.
Foi lindo de ver. Adoro essa mistura.
Isso é tão importante, a gente se unir, porque a gente tem bancada evangélica, e aí tô falando até de política, a gente tem bancada evangélica, né, na Câmara, enfim, porque de um jeito ou de outro, cada um tem, e como a gente, cada um tem a sua denominação, cada um tem lá os seus preceitos, os seus conceitos, a sua ideologia, mas na hora de fazer alguma coisa, eles se unem, tá todo mundo junto e vamos lá, todo mundo é evangélico. A gente tem umas divisões ainda. Às vezes o preconceito nasce entre nós. E aí não dá, né, gente? Aí a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então é isso. Aquilo que a gente fala aqui sempre. Tem festa no terreiro do vizinho? Vamos no terreiro do vizinho. Porque é todo mundo irmão. Aruanda é uma só. A gente aqui se divide, mas Aruanda é uma só. Sensacional.
E mesma coisa também o girão de praia, né?
Nossa, foi maravilhoso, né?
Foi muito lindo.
Eu acho que, para mim, esse girão foi um marco histórico e um início. O ano que vem vai ter mais terreiro, e no outro vai ter mais, e no outro vai ter mais, e vai chegar uma hora que a gente vai conseguir esse processo de estar todo mundo junto.
Axé.
E lá foi lindo, porque lá, por exemplo, tem terreiros. A gente sabe que o terreiro Pai Maneco, o meu, Filhos do Sol, o seu também, a gente não tem corte animal. A gente não trabalha com. Lá tinha terreiro que tinha.
Uhum.
E ninguém fechou as portas. E ninguém falou, não, então você não pode vir porque você não faz a mesma Umbanda que nós. faz. É a Umbanda deles, da forma deles. Assim como a gente já trouxe assim, aqui o pessoal do Candomblé, e eles explicaram a questão do corte como uma forma de, né, que o, de cultuar os orixás, de cear junto com o orixá. Aquele animal é servido para a comunidade, eles comem todos juntos. Então tem todo um ritual com todo respeito, com todo amor. É, e dentro disso a gente entende, né? Sim. Dentro disso a gente respeita. Então, é isso. Você faz diferente de mim, de novo. É no amor, é na caridade, é pro bem do outro, tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Tamo junto.
É isso aí.
Tá na hora do nosso intervalo, vamos fazer o intervalo. Marcinho, eu tô quase me comportando hoje. Você viu? 2 minutos de atraso só. E na volta a gente vai falar do livro. Vamos lá.
Você está ouvindo Sete Pontos.